Então, hoje é a lição número 8, na página 55, que é jejum, a arma mais poderosa. Aí tem o versículo ali de Marcos 2, 19 a 20, e Jesus lhes disse: podem os convidados para a festa de casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo com eles, eles não podem jejuar. Virão dias onde que o noivo será tirado deles. Então, naqueles dias, jejuarão. Bem interessante, né? Jejuarão. Vamos para a próxima página, onde começa explicando que a Bíblia não, em nenhum lugar fala para que serve o jejum. Né? Contrastando, por exemplo, com a questão da fé, né? Que Hebreus 11 fala que a fé é, né, a certeza de coisas que não se veem, assim, mas no jejum não tem nenhum texto que fala. E então, a gente tem que dar uma pesquisada. O que a Bíblia fala sobre o jejum? A gente sabe que muitas pessoas da Bíblia jejuaram. Muitos exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento de pessoas que jejuaram. Jesus mesmo, por exemplo, né? Moisés, 40 dias em cima do monte. Jesus, 40 dias no deserto. Então, tem muitos exemplos de pessoas que jejuaram e também onde que o povo foi chamado a jejuar. Que tem, né? Esdras 8, 21, Joel 2, 15. E também os profetas costumavam jejuar. Ali, Lucas 2, 37, aquela profetisa Ana, né? Que era uma profetisa que estava lá no templo servindo com orações, jejuns. E agora, por que nenhum lugar está explicado para que serve o jejum? Ou também não fala em nenhum lugar, eu não me lembro que em algum lugar do Antigo Testamento esteja escrito que há um determinado dia do ano para se jejuar. Porque tem dias marcados para um monte de coisas, para fazer sacrifícios, para fazer festas, para um monte de coisas, mas para jejum não tinha nenhum dia marcado. Né? A gente sabe que o ser humano, ele é muito sem vergonha, né? O ser humano transforma tudo o que Deus ensina em religiosidade, em leis exteriores. E exatamente isso que o jejum não é, uma obrigação religiosa. Né? Como eu lembro quando era criança, se falava lá no interior de Santa Catarina, né, que na época da quaresma, então as pessoas não comem carne de gado, isso, aquilo. Então, também hoje aqui na Alemanha, quando se fala de jejum, quando está na época da quaresma, alguns falam de jejum. Por exemplo, no jornal aparece às vezes alguma reportagenzinha, alguma coisa sobre o jejum. Porque na quaresma, então, algumas pessoas fazem o que aqui eles chamam de jejum, que não tem nada a ver com o jejum bíblico, que o jejum deles ali é só comer peixe ou alguma coisa assim, ou só comer verduras, alguma coisa assim. Isso é o jejum para eles. Então, por isso é importante a gente também estudar o que é o jejum, né? Porque quando a gente for trabalhar aqui na Europa, é importante a gente dizer com clareza o que é o jejum. Então, vamos ver daqui a pouco o que é, na prática, o jejum. Quer dizer, o jejum, ele não é uma obrigação, ele não é um ritual, mas o que que ele é, então? É uma ferramenta espiritual, é um jeito que eu estou usando para dizer isso, para dizer o que é o jejum. A Bíblia não diz isso, eu estou dizendo com as minhas palavras, é uma ferramenta espiritual que está à nossa disposição, ou seja, uma ferramenta para o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. O que que Jesus dizia sobre o jejum dos seus discípulos? Né? Mateus 6, ali Mateus 6, de 16 a 18. Nesses três versículos aparece, se tu perceber bem no início, tem ven e afastet, né? E lá no meio também, ven do fastest. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, quando jejuardes, né, não olheis como os fariseus, como os hipócritas, né? E daí ele vai continuar mais um pouco. Quando jejuares, então lava o teu rosto, etc. Então, Jesus, ele não diz jejuai. Ele não determina, ele não manda jejuar. Mas o engraçado é que ele diz quando jejuardes, quando tu jejuardes. Né? Ele diz quando, quer dizer, ou seja, ele parte do princípio de que os seguidores dele iriam jejuar. Sem ser obrigados, sem né, serem forçados, eles iriam fazer isso. Quando? Quando tu jejuares, faça assim, faça assado. Ele explica o jeito de jejuar, exatamente para combater o que eu falei antes, aquele farisaísmo. Porque os fariseus, eles pegavam todos os mandamentos de Deus e construíam um muro em volta deles, por assim dizer. Construíam, colocavam mais 20 outros mandamentos em volta para complicar, para enrolar, para perder a essência da coisa. Quer dizer, para tentar cumprir aquele um mandamento, mas acabava que não entendiam nada. Como, por exemplo, que diz lá, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, né? Que tem como objetivo o quê? Que as pessoas valorizarem o nome de Deus, respeitarem o nome de Deus, verem como o nome de Deus é importante. O que os fariseus faziam? Proibiam, falavam, não vamos falar nunca mais o nome de Deus para não tomar ele em vão. Então, com isso, eles acabavam perdendo o objetivo de fato da coisa. Eles acabavam não valorizando o nome de Deus por nunca usar ele, né? Quer dizer, o que era uma tentativa de obedecer acabava se tornando, na verdade, o contrário. E a mesma coisa no jejum. Jesus disse, quando jejuares, não faça como os hipócritas, né? Porque os hipócritas, eles faziam exatamente isso. Eles jejuavam, e como a gente sabe que o jejum é complicado, o jejum é algo, vamos dizer assim, é um sofrimento, é um sacrifício. Então, esses hipócritas faziam o quê? Colocavam ali um rosto triste, né? Colocavam ali um rosto meio depressivo. Alguns jogavam um pouco de poeira na cabeça, né? Para mostrar para todo mundo, olha pessoal, eu estou jejuando, né? Eu estou jejuando. Então todo mundo, olha o santo fariseu está jejuando. Poxa, que pessoa consagrada que ele é, né? E ele se sentia totalmente, né, elogiado, se sentia totalmente, né, importante. Uau, olha como as pessoas notam que eu estou jejuando e tal. Então com isso diz assim, eles já receberam o seu galardão. Quer dizer, Deus não dá valor para isso. Isso não funciona para Deus. Quando as pessoas fazem para as pessoas, para os outros verem, aí não tem efeito lá no céu. Quando jejuares, não deixa as pessoas perceber que tu está jejuando. Quer dizer, não que isso tenha um problema, que as pessoas percebam que a gente está jejuando. O problema é exatamente que o jejum não está ali como um show. Jejum não é show. Jejum é uma ferramenta espiritual, quer dizer, para a gente se aprofundar na nossa vida espiritual, para a gente se aproximar mais de Deus. Esse é o objetivo do jejum, e não fazer colher louros de glória diante das pessoas, né? Então, com esse alerta de Jesus, quando ele fala, não faça isso, não faça aquilo, ele apenas está querendo dizer o quê? Vamos se concentrar e pensar qual é o objetivo do jejum. Objetivo do jejum, né? Estar mais na presença de Deus, se concentrar mais em Deus. Próximo título, uma arma poderosa contra os nossos inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Então, se o título da lição é o jejum, uma arma poderosa, a gente sabe que o jejum ajuda a gente a combater esses três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. O diabo, ele corre da gente quando a gente está mais perto de Deus. Quanto mais a gente está embaixo da asa de Deus, menos o diabo pode atacar a gente. Só que a gente tem um outro inimigo que é a nossa carne, quer dizer, a nossa carne com os desejos pecaminosos. E quando a gente jejua, a gente controla melhor essa carne. Quer dizer, é uma coisa interessante. Eu, semana passada, jejuei, porque num outro grupo nós fizemos esse mesmo estudo há uma semana atrás. Então, eu decidi jejuar. Então, eu jejuei 4 dias, durante algumas horas, cada dia algumas horas. E o interessante é que, naqueles dias, eu comi bem menos. E então, as pessoas dizem, ah, então você emagreceu porque você jejuou. Daí eu tenho que dizer, não. Não vou misturar as coisas. Por que é que eu como menos quando eu jejuo? No mesmo dia, digamos, eu jejuei até uma certa hora e depois no restante do dia eu comi menos do que o normal. Mas por quê? Porque esse tempo em que eu jejuei foi um exercício de autocontrole. E aí, este autocontrole que eu exercitei naquelas horas, depois ele permanece, vamos dizer assim, em seu efeito, né? Permanece de modo que eu consigo me controlar naquilo que eu como depois. Né? Só que tem gente que acaba fazendo o contrário, que jejua algumas horas e aí depois repõe o dobro do que jejuou. Tá entendendo? Né? Quer dizer, aí quando vai até não aguentar mais, aí quando chega na... agora não aguento mais, aí pega um pratão imenso de comida e come que nem louco, né? Aí, né? Aí, eu creio que não é esse o objetivo do jejum, né? O objetivo é a gente treinar o autodomínio. E então, depois, quando a gente encerra o jejum, então esse autodomínio ele deve continuar, né? Uma vez que ele foi treinado, né? Mas aqui diz, o jejum é um método de limpar o nosso espírito, de matar a nossa carne, ou de sufocar a nossa carne. Quer dizer, é um momento, quer dizer, é tudo um pouco complicado de explicar. Só quando a gente experimentou, quando a gente já fez o jejum, é que a gente pode compreender isso que eu estou falando, né? Quando a gente jejua, aí parece que a gente está mais ligado em Deus. Parece que as orações funcionam melhor. E até o trabalho secular da gente funciona melhor. A minha experiência, né? Porque normalmente quando eu como, quando eu não estou em jejum, eu vou lá, faço comida, aí vou trabalhar. Aí dali a pouco, agora vou tomar mais uma xícara de café. Eu levanto, vou lá, faço mais um café, aí volto, trabalho mais um pouco, aí levanto, vou lá, como uma fatia de pão, aí volto. Quer dizer, a comida acaba atrapalhando o trabalho. E quando a gente está em jejum, ele consegue se concentrar mais no trabalho. É um exemplo. E o mesmo se refere ao lado espiritual, que a gente consegue se concentrar mais, orar mais, quando está em jejum. Gálatas 5:24, que diz assim, quem pertence a Cristo, ele crucificou a sua carne com as suas concupiscências e desejos. Traduzi aqui com as minhas palavras. Crucificar os seus desejos, as suas concupiscências. E o jejum é um jeito de a gente fazer isso, de se autocrucificar a carne. Quer dizer, a carne, ou seja, aquele lado... eu digo assim, aquele lado animal, mas não querendo dar uma conotação negativa. Quer dizer, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer um monte de coisas, comer, dormir, né? Enfim, a gente precisa fazer um monte de coisas e essas coisas acabam determinando demais, muitas vezes, a nossa vida. E então, a gente, através do jejum, a gente pode tentar recuperar um terreno onde que a gente tenta não mais se deixar influenciar tanto pelos instintos, deixa eu dizer assim, né? Ou seja, por algo dentro da gente, nosso corpo, né? Que nosso corpo, ele precisa da energia, ele precisa do descanso, ele precisa, né, de uma série de coisas. Então, essas necessidades, elas se manifestam. Então, nós temos uma mente que pode controlar essas necessidades até um certo ponto. É claro que a gente não pode jejuar para sempre, dizer eu nunca mais vou comer ou alguma coisa assim. É impossível, mas até um certo ponto a gente pode controlar, né? A gente pode se controlar, digamos, se a gente agora está com vontade de ir no banheiro, quando está no meio do culto, está com vontade de ir no banheiro, a gente pode dizer assim, não, eu vou esperar mais uns minutos, né? Então a gente pode se controlar, ou também em muitas outras coisas a gente pode se controlar. Então, com isso, a gente também enfatiza a vitória da nossa mente, das nossas decisões sobre, vamos dizer assim, sobre os nossos instintos mais baixos. Ou seja, que a gente que se controla, a gente que, de fato, tem a nossa mente, tem o controle sobre o nosso corpo. Isso é um detalhe importante. Nós não somos animais que são levados pelos instintos, porque os animais, eles não podem decidir e dizer assim, eu vou agora esperar mais um pouco para ir no banheiro, porque agora eu estou no meio de um culto, alguma coisa assim, né? Os animais, eles pensam, agora eu estou com vontade de fazer xixi, então eles vão lá e fazem, né? Ou agora eu estou com vontade de tomar água, então ele vai lá e toma, eu estou com vontade de fazer tal coisa, ele não, não conhece o pensamento, diz assim, ah, eu tenho que racionalizar isso, eu tenho que analisar se é o momento mais adequado para fazer isso ou não. O animal não conhece isso. Ele apenas conhece os seus instintos. Mas nós não somos animais. Quer dizer, muitas pessoas vivem como animais. Ou seja, eles só fazem aquilo que estão com vontade de fazer. Estão com vontade de fazer tal coisa, então fazem. Estão com vontade de fazer outra coisa, fazem. Então isso, esse estilo de vida, leva a pessoa a ficar cada vez mais animal, por assim dizer. Cada vez menos racional. Colocando de lado a razão e deixando valer o irracional, né? O físico, o corpo controlar a mente. Então isso é errado, o cristão não pode agir dessa maneira. O cristão ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo controla ou guia a nossa mente, e a nossa mente guia o nosso corpo. Então é essa que é a sequência correta de ação de um crente. Tá, lá embaixo, na página 56... O jejum aumenta a nossa dedicação a Deus, a nossa submissão a Deus. E assim, a autoridade dele pode fluir mais através de nós. E com isso a gente liberta mais a nossa fé, vamos dizer. É um jeito de falar, de dizer que o jejum liberta a nossa fé. Que através dele, a autoridade de Deus flui mais. Por quê? Porque a autoridade é como uma corrente. Quanto mais autoridade uma pessoa quer ter, mais ela precisa se submeter a uma autoridade superior. E quanto mais um governador faz o que o presidente da república quer, tanto mais o presidente da república dá dinheiro para ele, vamos dizer assim. E daí com isso ele pode fazer mais coisas, o governador pode fazer mais coisas. Esse é um exemplo para dizer assim, quanto mais a gente se submete a Deus, tanto mais a gente recebe de Deus para a gente poder fazer mais na vida da gente. Entendeu? E o jejum ajuda bem bastante nisso. De a gente se submeter, se humilhar, se quebrantar, se negar, né? Rejeitar as próprias necessidades, colocando as necessidades ou demonstrando bem concretamente que as necessidades espirituais para nós estão em primeiro lugar. Na página 57, grandes milagres aconteceram depois de jejum. Então tem aqui vários exemplos bíblicos que mostram coisas importantes que aconteceram depois que pessoas jejuaram. Deus tinha prometido destruir Nínive. Então era uma palavra de Deus. Deus tinha prometido. Então Deus ele cumpre o que promete. Mas o povo de Nínive fez o quê? Se arrependeram. Perceberam que estavam errados e jejuaram. E aí buscaram a misericórdia de Deus e Deus não destruiu a cidade. Então assim, vê que não é que Deus retirou a palavra dele, mas é que a palavra dele tinha sido dada em cima de uma realidade. Deus disse, eu vou destruir vocês. Por quê? Porque vocês estão fazendo só coisa ruim. Aí eles foram lá, se arrependeram, provaram isso concretamente, de diversas formas, uma delas vestindo panos de saco, jogando cinza na cabeça, sentando em cima de cinza e jejuando. Então foram várias provas concretas, vamos dizer assim, que eles disseram, não, nós estamos arrependidos de fato e queremos comprovar isso aqui na prática. Então, com isso, Deus disse, ok, a ameaça se devia a um fato, agora esse fato passou. As pessoas não querem mais fazer tanta maldade. Então, não vamos castigar. Aqui o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala, pessoal, vamos orar, vamos jejuar para que Deus possa derramar o seu Espírito Santo. Ele chama as pessoas, diz, voltem para mim. Deus disse, voltem para mim de todo o coração, jejuem, chorem e clamem. Voltem de todo o coração para mim, rasguem não apenas as vossas roupas, mas rasgue o vosso coração. Então Deus ensinando as pessoas a se converterem, a se arrependerem, através do profeta Joel, que fala também logo depois sobre o derramamento do Espírito Santo. Também está relacionado com isso. Eu, por exemplo, tive essa bênção que a gente chama batismo no Espírito Santo. Foi depois que durante 3 dias eu jejuei 2 dias. Quer dizer, eu jejuei Na quinta, deixa eu ver como é que foi. Foi na quinta, daí na sexta eu comi, e no sábado eu jejuei de novo 24 horas. Você foi 24, aí um dia eu comi, e no outro mais 24. Então, é assim, de modo parecido com a oração, que também quando a gente fala sobre a oração, você vê que todas as coisas importantes que aconteceram na Bíblia, todos os milagres importantes, tudo que foi de mais importante que aconteceu na Bíblia, sempre está relacionado com a oração. E assim o jejum também está ao lado da oração, junto com a oração. Que grandes coisas aconteceram junto com o jejum. Mas esse jejum nunca foi um jejum isolado, que as pessoas nunca jejuavam simplesmente assim, tá, vamos jejuar e pronto. Não. Os jejuns que produziram milagres sempre eram os jejuns espirituais, ou seja, jejuns de consagração espiritual. Então tinha muitas pessoas lá na época, principalmente lá na época onde que o Reino do Norte já tinha sido dominado pela Assíria, então o pessoal do Reino do Sul estava um pouco com medo. Então começaram a fazer o quê? Jejuns. Só que muitos começaram a fazer aqueles jejuns apenas por obrigação. Eles achavam que Deus fica contente se a gente faz um jejum, que vai lá, fica um tempo sem comer, e que Deus fica contente com isso. Não, Deus não se interessa por isso, se uma pessoa fica tantas horas sem comer. Isso não interessa para Deus, mas o que interessa a Deus então é que se a pessoa naquelas horas que fica sem comer, se ela também espiritualmente aproveita esse jejum para se quebrantar, para estar mais próximo de Deus, para orar com mais intensidade, para estar mais aberto à influência do Espírito Santo e assim por diante, né? Isso é o que interessa para Deus. Outra coisa maravilhosa que aconteceu depois ou durante 40 dias de jejum, Moisés, né, ganhou uma das maiores revelações de Deus, os 10 mandamentos. Quer dizer, uma das maiores revelações de Deus, porque foi a única coisa que Deus mesmo escreveu com a própria mão, né? Foram os 10 mandamentos em cima das pedras. Quando foi isso? Quando Moisés subiu ao monte, 40 dias, estava jejuando. Jesus começou o seu ministério jejuando 40 dias. Também uma palavra bem importante. Por que Jesus jejuou 40 dias? O interessante é que está ali que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar. Então teve um motivo bem importante. O Espírito Santo tinha um objetivo com esse jejum de Jesus. Não foi uma brincadeira, quer dizer, foi uma grande preparação espiritual para Jesus ter os 3 anos, ou enfim, 3 anos e pouco de ministério tão abençoado, tão poderoso. Mas como é que começou? Qual foi a base espiritual desse ministério? 40 dias de jejum. Claro, não foi a única base espiritual, teve outras. Mas essa foi uma das bases importantes, esses 40 dias de jejum, que não foram simplesmente ficar 40 dias lá sem comer, pronto, tudo bem. Não, nesses 40 dias aconteceu muita coisa. Quer dizer, quando a gente jejua, coisas começam a acontecer no nosso espírito. A gente começa a receber revelações. A gente começa a entender melhor a palavra de Deus, a gente começa a entender melhor a própria vida da gente. Começa a acontecer tanta coisa, até que no final, né, o próprio diabo apareceu para Jesus, além de todas as outras coisas que a Bíblia nem conta, né, que, enfim, visões que Jesus talvez teve, etc., que a gente não sabe, mas que a gente pode imaginar. A gente sabe de outras pessoas que jejuaram, ou da gente mesmo. Por exemplo, até antes, quando a gente teve a nossa reunião de oração, que a gente sempre tem nas quartas-feiras, então a gente se ajoelha e começa a orar e de repente começa a passar um filme na cabeça, na minha cabeça. Começa a passar um filme na minha cabeça. Isso acontece muitas vezes. Que é o quê? Me mostra algumas coisas sobre o meu trabalho, ou sobre alguma pessoa, alguma coisa. De repente começa a vir. Ah, eu tenho que falar sobre tal pessoa, tal coisa. Me vem assim. Porque eu estou lá ajoelhado orando. Então, às vezes, vem. E assim também no jejum. Quando a gente começa a jejuar, de repente começa a vir as revelações de Deus. Com quem a gente é para conversar, o que, que a gente é para fazer, são revelações. Ou entender certos textos bíblicos, Claro que vem lutas também. Tem horas que a gente está jejuando e parece que o diabo está atacando a gente assim de uma maneira muito mais forte. A gente quase sente a presença dele em certos momentos do jejum. E eu não estou falando da fome, né? Que a fome é um outro problema. É a carne da gente que produz a fome. Mas eu falo assim de uma outra coisa, de uma opressão muito forte em certo momento. Outra coisa bem importante que aconteceu depois de jejum, durante uma fase de jejum, Daniel recebeu a revelação sobre as 70 semanas, as famosas 70 semanas de Daniel, é uma revelação sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse, quer dizer, não sobre o Apocalipse, não é a palavra certa, sobre o fim dos tempos, ou seja, sobre a tribulação, a grande tribulação, a famosa grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos, onde que o anticristo vai reinar sobre o mundo e tal e coisa. Quer dizer, Daniel, né, viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo, 500 e alguma coisa antes de Cristo, recebeu uma revelação sobre algo que vai acontecer, né, ainda não aconteceu, quer dizer, já se passaram 2.600 anos e ainda não aconteceu, mas muitos outros profetas também profetizaram a mesma coisa depois dele, completando essa profecia dele. Daniel, depois de um jejum de 21 dias, recebeu uma visita de um anjo que lhe deu grandes revelações. Quer dizer, Daniel começou a orar e não recebia resposta de oração. Aí ele foi jejuar. Aí depois de 21 dias jejuando, aparece o anjo e fala para ele assim, que estava 21 dias lutando contra um espírito maligno que estava impedindo ele de vir. Quer dizer, então Daniel estava ali jejuando e com isso estava lutando num plano espiritual. Por isso a gente entende aquela palavra de Paulo que fala, né, que nós devemos lutar com ele nas orações, lutar na oração. Que a oração é uma luta espiritual. Nesse caso aqui, Daniel teve isso assim visível, que o anjo disse para ele, olha, eu tive que lutar lá no mundo espiritual para poder te trazer essa revelação. Só que Daniel, aqui na terra, estava lutando, jejuando, fazendo a parte dele, né? O outro exemplo de algo que aconteceu, Paulo e Barnabé foram enviados depois de terem jejuado. É outro exemplo de algo importante que aconteceu. E lá na página 58, eu tenho também um exemplo de um pastor, que eu sempre escuto as pregações dele na internet, que conta também a mesma coisa, que as palavras mais desafiadoras de Deus, ele recebeu, esse pastor conta que ele recebeu durante ou depois de épocas de jejum. Então vamos aqui na página 58, quanto tempo e de que jeito a gente jejua. O que significa o jejum? Quer dizer, eu procurei assim vários métodos de explicar de um jeito mais fácil o que é na prática o jejum. E eu cheguei à conclusão, me parece que o jeito mais lógico de falar é que o jejum é pular refeições, né? Por que que eu falo isso? Porque cada pessoa tem um ritmo alimentar diferente hoje em dia. Antigamente, quando eu era criança, todo mundo tinha aquele sistema, levantar, tomar café, depois quando chegava meio-dia, almoçar, e antes da noite, jantar. Então, todo mundo tinha aquele sistema. Então, mas hoje em dia, cada um tem um sistema diferente. Minha esposa mesmo, muitas vezes, quando chega 2, 3 horas da tarde, ela ainda não comeu nada. Ela começa a trabalhar, começa a fazer as coisas dela e não come. Simplesmente esquece de comer e tal, tal, vai indo de repente. Sabe que eu nem comi nada hoje, né? Simplesmente. Então, quer dizer, ela tem o jeito dela. Então, cada um tem o seu jeito de comer. Então, por isso não dá para fazer uma regra geral, entende? Se eu chegar e disser jejum é não comer até as 12 horas, né? Aí muitas pessoas que nem comem até as 12 horas, já fazem isso todos os dias, né? Então, para eles, isso não vai ser jejum, né? Então, por isso eu falo, jejum é saltar refeições. Então, como nesse exemplo, se alguém está acostumado sempre comer de meio-dia, às 12 horas, não toma café da manhã, só comer às 12 horas. Então, para ele, o jejum seria pular esta refeição das 12 horas, vamos dizer assim. Agora, se tem uma pessoa que está acostumada a todos os dias tomar café da manhã às 6 horas. Então, para ele, o jejum vai ser não tomar esse café da manhã, né? E daí, as outras refeições vão ampliando esse jejum. Quer dizer, se uma pessoa está acostumada a tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então, digamos, ele não toma café da manhã, só almoça. Então, ele fez o jejum dali, daquela hora do café da manhã até o almoço, porque a noite não conta. Quer dizer, se a pessoa jantou de noite e chegou de manhã e tomou café, então ela não jejuou, logicamente, mesmo que ficou 12 horas sem comer, vamos dizer, ou 10 horas sem comer, mas isso não foi jejum, porque isso a pessoa faz todos os dias. Então, por isso, achei o jeito mais lógico de explicar, assim, na prática, o que, que é o jejum, é pular aquelas refeições que a gente está acostumado a fazer. Pular um café da manhã, ou seja, não tomar o café da manhã, ou não almoçar, ou não jantar, né? Ou, e assim por diante, e esticando, quer dizer, se eu quero jejuar um dia inteiro, então não tomar café da manhã, não almoçar e não jantar, e logicamente não comer nada no meio, né? Quer dizer, aí seria, né, logicamente ridículo dizer assim, eu não tomei café da manhã, mas quando foi 10 horas eu fui lá e comi um chocolate, alguma coisa assim. Aí também não é jejum, né? Logicamente. Mas eu só estou querendo, assim, tornar mais concreto essa questão que o jejum tem a ver com sofrimento. E o sofrimento, ele só acontece ali. Quer dizer, porque uma pessoa, por exemplo, que só come de meio-dia, que é acostumada a nunca tomar café da manhã, então, para ela, isso não é um sofrimento, para ela, isso é normal. Então, o sofrimento só começa quando a pessoa chega naquele horário que ela está acostumada a comer e aí não come naquela hora. Então, isso é um sofrimento. Ela está indo contra uma regra que ela tem e isso gera um sofrimento na nossa barriga, que a gente sente fome e não come, né? Então, é isso que seria o jejum. Fazer esse sofrimento, que no início é bem forte, e as pessoas que já fizeram jejuns de mais de 2 dias, elas testemunham que essa dor vai diminuindo. Como também foi o meu caso, lá no Brasil eu fiz algumas vezes jejum de 24 horas, não muitas, mas algumas. Então, eu posso testemunhar isso. Quer dizer, a primeira refeição, né, já é um pouco complicado, a segunda fica mais complicada ainda, mas quando chega perto das 24 horas, parece que a coisa vai diminuindo. Então, tem pessoas que já fizeram jejuns de 2, 3 dias, e daí falam que isso vai diminuindo, essa dor vai diminuindo, senão ninguém aguentaria. Mas assim, o que a gente tem feito também é um jejum, vamos dizer, de vários dias, mas sempre só uma parte do dia. Só jejuar até uma certa hora, até 2, 3, 4, 5 da tarde. Aí comer, e daí, de novo, no outro dia, a mesma coisa. Até 2, 3, 4, 5 horas da tarde, jejuar. Ou seja, fazer isso durante vários dias, ou durante um mês, né? Ou seja, ficar a maior parte do dia jejuando, também é algo bem bom. Mas sempre está ligado com o quê? Com tomar água. Porque a Bíblia diz que Jesus, durante 40 dias, não comeu, né? Não comeu. Então, vamos dizer assim, pode passar desapercebido o detalhe que não está escrito que ele não bebeu, né? Mas quando a gente se pergunta, peraí, mas ele bebeu alguma coisa ou não? Então a gente lê e daí ela diz, durante 40 dias, não comeu. O que dá a entender, ele bebeu. Não só dá a entender porque ele nem poderia sobreviver se ele não tomasse água, porque, né, isso é comprovado que uma pessoa não consegue, o corpo humano não sobrevive mais que uma semana sem água. É uma necessidade muito maior do que a do alimento, a água. Então, água. A água a gente pode tomar. Apesar de que quando eu fazia no Brasil o jejum, eu sempre fazia sem água. Não comia nem bebia. Preferia fazer assim. Parece que dava mais efeito, por assim dizer. Dava mais aquele efeito que a gente quer, ou seja, de estar mais perto de Deus, de estar mais, né, estar mais íntimo com Deus e tal, orando com mais intensidade. Então isso dá mais efeito quando a gente faz, pelo menos no início, sem água. Depois que passa lá sei lá quantas horas, daí a gente pode começar de novo a tomar uma água. Mas cada um deve saber como faz. Quer dizer, se quer tomar água logo no início ou não, né, só o que a gente tem que tomar cuidado é de fazer um jejum falsificado. Ou seja, de substituir o alimento por água, ficar se entupindo de água para matar a fome, vamos dizer assim. Então também não faz muito sentido, né, querer fazer só por obrigação. Eu vou jejuar porque eu sei que eu tenho que fazer isso, mas como eu tenho fome, o que que eu faço então? Eu tomo 5 litros de água para enganar a fome, né? Então também não é o sentido da coisa. O sentido é exatamente a gente mesmo buscar a Deus e ter mais intimidade com Ele. Então, a gente tomar muito cuidado com essas, como é que é assim, com essas fugas, por assim dizer. Tá. Sim, porque aqui diz que jejum é um exercício espiritual, é um tempo de se orientar na palavra de Deus. Ou seja, se alinhar com a palavra de Deus. É um tempo de sacrifício e oração, né? É um tempo onde a gente não preenche as necessidades físicas, quer dizer, a necessidade de alimentar, para se preocupar mais com os interesses espirituais. Lass nicht den Gaffel rein, ok? Próximo título: O que faz o jejum? O que que ele faz? Talvez a gente não vai perceber imediatamente o efeito do jejum. Eu percebo imediatamente o efeito do jejum. Para mim, o jejum tem um efeito muito forte. Quando eu começo a jejuar, é imediatamente assim uma luta imensa, uma coisa assim, do outro mundo, assim, né? E ao mesmo tempo, as respostas de oração são tremendas também. É imediatamente assim já entrar numa guerra assim, mas com o resultado positivo também, o lado negativo e o lado positivo. Para mim é assim hoje, antigamente não. Por isso eu escrevi aqui: jejum vai funcionar, mas talvez você não vai perceber logo no início, mas com certeza no passar do tempo você vai perceber os efeitos do jejum. E quanto mais a gente fizer, com quanto mais regularidade a gente fizer, mais resultados a gente vai ter. Resultados, logicamente, espirituais. Esse é o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Mas a gente vê também os resultados concretos, quer dizer, as orações que a gente faz e que são respondidas muito mais rápido, né? Então, lógico que a gente tem que orar, como a gente já estudou na outra lição, orar conforme a vontade de Deus. Ok? Então, de novo, é um resultado espiritual, mesmo que é um resultado concreto. Próximo título: se preparar ao serviço na igreja e à batalha espiritual. Que jejuar reforça a oração, faz a oração ficar mais forte, aumenta a autoridade espiritual. E isso a gente vê naquele famosíssimo versículo, né, Mateus 17, 21. Esses espíritos só saem com oração e jejum. Só podem ser expulsos por oração e jejum. Então, onde Jesus falou isso? Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Quer dizer, falando o quê? Dá a entender que é importante jejuar. Os discípulos não tinham jejuado o suficiente, não tinham orado o suficiente para terem autoridade. Então, a gente vê que o jejum e a oração aumentam a autoridade também sobre espíritos malignos, enfim, a autoridade da gente como crente no mundo espiritual. A gente precisa de uma ação mais forte do Espírito Santo na nossa vida e nas igrejas. Então, para a gente alcançar isso, o que que vamos fazer? Vamos jejuar, vamos orar, vamos se humilhar perante Deus, implorar a sua misericórdia e implorar que ele derrame o Espírito Santo e clamar, né? Em alguns lugares, o jejum é chamado de humilhar a alma. Aqui na Alemanha tem algumas pessoas que têm essa ideia que jejum é algo que se faz para a gente ficar melhor. Ou seja, as pessoas jejuam porque com isso elas vão, durante um certo tempo, somente comer, digamos, vegetais, só comer frutas durante um certo tempo. Então, elas vão ter mais vitaminas, durante aqueles tempos, vai ter mais vitaminas e com isso elas vão se sentir melhor. Ou durante um certo tempo só comer legumes. Então depois daquilo elas vão se sentir melhor. Ou durante algum tempo só comer carne, só comer peixe. Então depois elas vão se sentir melhor, né? Porque é uma alimentação mais leve, que não força tanto o organismo, tem mais vitaminas, então a pessoa vai se sentir melhor. Então, contra isso, eu gostaria de, né, colocar essa palavra, de que no Antigo Testamento o jejum é chamado de humilhar a alma. Que o nosso jejum cristão, o jejum espiritual, a gente não faz ele para isso, para a gente ter mais vitaminas e depois se sentir melhor. Ou, como muitos falam, para a gente emagrecer, né? Ou seja, durante um certo tempo, só comer frutas para daí emagrecer, né? Não é para isso que é o jejum bíblico, o jejum do cristão. É claro que o jejum, nosso jejum, ele pode ter um efeito de a gente emagrecer. Pode ser que ele tenha esse efeito, pode ser que não. Quer dizer, tem muitas pessoas que jejum e engordam, né? Como eu te falei antes. Jejum, e aí depois do jejum ficam tão desesperados, com tanta fome, que acabam comendo tudo que não comeram e mais um pouco, né? É um processo psicológico que a gente precisa dominar, essa questão, né, da fome, ou seja, comer com o cérebro. É algo que a gente precisa dominar. A gente pensar, tá, agora eu jejuei, agora eu vou estar com bastante fome, mas eu sei que eu vou estar com bastante fome. Mas é apenas algo, vamos dizer assim, é um processo biológico, etc. e tal, mas que eu preciso controlar, porque senão isso não vai ser legal. O corpo vai ficar sobrecarregado, vai ficar prejudicado. Se eu comer, pegar um prato e encher, colocar uma montanha de comida ali dentro, isso não vai beneficiar meu corpo. Mesmo que eu agora fiquei lá 20 horas sem comer, mas pegar um prato de colocar 50 centímetros de comida em cima dele, não vai repor aquilo que eu não comi. Pelo contrário, só vai fazer mal, né? Vai fazer mal para o corpo. Então, por isso também muitos recomendam, depois de um jejum, primeiro comer alguma coisa mais leve, uma sopa ou alguma coisa assim, né? De um jejum prolongado, não um jejum aí de 24 horas, para isso não precisa agora muita cerimônia, muita coisa. Mas se a pessoa jejuar ali 2, 3, 4, 5 dias, aí claro que seria bem, bem lógico procurar aterrissar de volta de modo suave, comendo frutas ou uma sopa, alguma coisa assim. Quanto tempo a gente deve jejuar? Então eu escrevi aqui, se a gente não tem experiência em jejuar, a gente deve colocar um alvo mais curto. Um alvo menor, né? Se a gente fala, ah, vou jejuar, aprendi sobre o jejum, que jejum é importante, eu vou jejuar 40 dias, né? A partir de amanhã, 40 dias não vou comer nada, né? Se bobear, não vou nem tomar nada, né? Aí, vamos dizer assim, o que que vai acontecer? Logicamente que a pessoa não vai aguentar, e aí vai se frustrar, vai pensar, puxa, mas eu tinha tido esse objetivo e não consegui, não deu certo, né? Então, o que que acontece? Primeiro, a gente verificar a capacidade da gente, verificar até onde a gente consegue ir, colocar um alvo menor, dizer assim, eu vou pular uma refeição para ver como é que é, ou pular duas refeições, ou então fazer como eu faço. Eu faço assim, Deus, eu vou tentar ficar tanto tempo em jejum. Então, é uma palavra fraca, é uma palavra de uma pessoa não tão corajosa, vamos dizer. Mas é uma palavra mais realística, que é melhor dizer eu vou tentar fazer uma coisa do que dizer eu vou fazer uma coisa e depois não conseguir. Então eu costumo fazer assim, eu digo eu vou tentar ficar tanto tempo, né? E cada minuto desse tempo é aproveitado. Se eu não conseguir ficar tantas horas como eu quis, mas as horas que eu fiquei foram bem aproveitadas. E isso é bom de todo jeito. Qual é o resumo da história? O jejum é algo que a gente deveria aprender, e crescer no jejum também vai ter um resultado, um crescimento espiritual. E o jejum ele leva a um espaço de libertação, a uma comunhão mais profunda com Deus, a um fortalecimento da fé. São tudo resultados do jejum. Então, a gente só pode recomendar fazer jejum. Né? Seria, vamos dizer, seria interessante colocar alguns alvos de jejum, tipo assim, dizer, eu vou tentar toda semana dia tal. Os primeiros cristãos jejuavam sextas-feiras, muitos jejuavam nas quartas-feiras. E eles faziam isso com um objetivo específico de... Eles guardavam aquela comida que eles não comiam para dar para os pobres. Que os primeiros cristãos, eles tinham muito essa consciência de ajudar os pobres. Né? Tanto que lá fala, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, que também significa isso, distribuir comida para os pobres. Então, eles tinham muito essa consciência de ajudar os pobres. Então, eles faziam o jejum para isso. Eles pegavam aquela comida, guardavam e davam para os pobres. Era um jeito deles ajudar os pobres. Um jeito muito pessoal mesmo. Um jeito assim, tiravam da própria boca para dar para os outros. É claro que em nossos dias, a gente não faria isso de uma forma tão concreta. Quer dizer, a gente talvez poderia calcular quanto dinheiro a gente economizou não comendo naquele dia e pegar esse dinheiro e dar para um pobre. Poderia fazer dessa forma. Enfim, a ideia que eu estou querendo defender aqui é talvez determinar um dia por semana ou um final de semana por mês, alguma coisa assim, procurar, né, já que estamos falando dos hábitos espirituais, da vida diária, né, que não é apenas a vida diária, mas a vida semanal, a vida mensal do cristão, de você determinar para a tua vida alguma coisa assim, de dizer, eu vou tentar uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou enfim, jejuar. E eu quero incentivar fazer do jejum um hábito para a vida inteira. Né? Comece devagar, vá experimentando, e Deus espera isso de ti. Né? Como Jesus disse, quando jejuardes? Quer dizer, Deus espera isso de nós. Deus acha que isso é totalmente normal, que isso é óbvio que a gente faça isso. Então, muitos esquecem, muitos não estudam isso, mas para Deus é óbvio que a gente deve fazer. Então, como diz aqui, não decepcione a Deus com desculpas. Né? Vamos tornar isso uma realidade também. Amém?